Hallo, mein Freunde! Alles gut? Está começando mais um do seu, do meu, do nosso Podkaiser, o seu podcast semanal sobre futebol alemão. E hoje, um pouquinho diferente dos podcasts que a gente está um pouco acostumado a fazer sobre resultados, hoje a gente vai ter um especial que a gente já vem anunciando nas nossas redes sociais já há algum tempinho. Um especial muito legal que vai ter duas partes, porque é um tema muito legal para a gente conversar. Que é basicamente, sem mais delongas, sobre a influência do nazismo na história do futebol alemão, como que isso impactou e como que isso ainda impacta o futebol alemão de alguma forma, já que o nazismo é um período que impacta o futebol, a sociedade alemã como um todo, na verdade, desde a década de 30, desde a década de 20. Então a gente vai trazer um pouquinho para o âmbito esportivo, mais especificamente para o lado do futebol, para a gente poder traçar um pouquinho do panorama que estava na época, como que isso influenciou e quais frutos ou desgraças trouxe para o futebol alemão. Antes de apresentar quem vai participar junto comigo, queria mandar um abraço para os nossos amigos da FZ Sports, a melhor loja de camisetas do seu Facebook, do seu Instagram. Acesse lá no seu Instagram FZ Sports. Mandar um abraço também para o pessoal da Bundesliga Brasil. Mandar um abraço para o pessoal da Bundesliga 2 Brasil, pessoal do Hamburgo Brasil. Pessoal da Schalke 04 Brasil, que fez um especial muito legal sobre o próprio time do Schalke 04. Mandar um abraço também para o pessoal da Bayern de Munique Brasil, para o pessoal da Borussia Dortmund Brasil, todo mundo que ajuda a gente aí na divulgação do nosso podcast, nos grupos de Facebook, nos grupos da família, e a hora que você manda para sua avó escutar o nosso podcast. Junto comigo hoje estará, como sempre, o meu amigo Arthur. Boa noite, boa tarde, bom dia, Arthur.
Olá, Paris. Olá a todos que nos escutam. E é isso aí. Hoje daremos início à primeira parte do nosso especial sobre o nazismo. Então, teremos muito conteúdo muito legal aqui. E é isso aí, Paris.
Junto comigo também está, pela segunda vez participando do nosso podcast, o meu amigo Gabriel.
Olá, Paris. Olá a todos. É realmente um tema muito interessante, que tem muita história para contar nessas duas partes que nós vamos fazer.
E, por último, mas não menos importante, está o meu amigo primo do homem, Tylon Moro. Boa noite, bom dia, boa tarde.
Olá, Paris, espero que não seja menos importante realmente, né? Mas esse tema realmente levanta muitas indagações e para isso nós trouxemos aqui muitas informações para falar um pouco aí sobre a influência do nazismo, né, da política de Estado alemã na época no nosso querido futebol, meu time que aqui no Brasil foi tão prejudicado pela interferência do Estado na década de 40.
Exatamente, daria um podcast também para a gente falar sobre a interferência do nazismo no futebol brasileiro, que eu acho que também é um tema interessante para a gente tratar, já que é um tema que vem muito da Europa, principalmente da Alemanha e também da Itália. Mas para isso, para começar dando um panorama do nosso podcast de hoje, eu queria dizer que a gente vai fazer esse especial em duas partes. O primeiro deles é mais dar uma contextualização histórica, dizer o que mudou. Como eram as competições de futebol no período do nazismo, na época da guerra, efetivamente falando também, como que isso alterou a estrutura de uma futura Bundesliga que chegou depois, os principais times beneficiados, os principais times prejudicados, algumas curiosidades, algumas histórias interessantes, alguns mitos que a gente tem também. E na nossa segunda parte, a gente vai dizer efetivamente sobre a seleção alemã, sobre como que isso impactou até mesmo na forma de jogar da seleção, como que se estruturou. Jogadores importantes que se destacaram ou que se prejudicaram nessa época também. Então vai ser mais ou menos isso. E para começar o nosso podcast, até para parar de enrolar um pouquinho mais, basicamente, se você não conhece, dificilmente alguém não conhecer sobre a história do nazismo, mas foi um regime, né, que tomou poder na Alemanha no comecinho da década de 30, 33, 34. Principalmente depois de uma turbulenta Primeira Guerra Mundial, onde a Alemanha vinha baleada, um pouco prejudicada, até mesmo pelo Tratado de Versalhes depois da Primeira Guerra. Tivemos a República de Weimar logo depois da própria Primeira Guerra, e depois de uma crise de 29, onde pegou uma Alemanha que já estava destruída, destruiu ainda mais, onde se utilizava um carrinho de mão cheio de notas de marco para comprar um simples pão devido à inflação. Viu-se o crescimento, né, de uma figura que apareceu como se fosse um salvador da pátria na própria Alemanha, que era a figura do Adolf Hitler, assumiu como chanceler numa República de Weimar e logo depois assumiu como líder totalitário de um regime extremamente totalitário, cruel e bem controverso na história da humanidade. Não vou tratar de números, não vou tratar de guerra, não vou tratar de exatamente o que ele fez para ser tão cruel, porque acho que não cabe num podcast sobre futebol a gente tratar sobre essas atrocidades. Mas, basicamente, era um regime totalmente totalitário, onde tudo deveria estar dentro do Estado, principalmente seguindo as bases de Benito Mussolini, que havia assumido na Itália um pouco antes. Então, logo depois, né, depois que terminou o regime do nazismo, a sociedade alemã se mudou por completo, ainda é uma sociedade que mudou bastante. E é basicamente isso. Então, no comecinho da década de 2000, até no ano 2000, inclusive, foi realizado um estudo, né, depois que a Federação Alemã fez 100 anos de história, a Federação Alemã de Futebol, foi realizado um estudo pela própria Federação Alemã, onde foram estudados mais de 400 arquivos, informações diferentes sobre o papel político da Federação na época. E a relação inicial que a Federação Alemã tinha com o nazismo era mais uma questão de sobrevivência do que um viés ideológico, segundo esse próprio levantamento. A crise mundial de 29, que afetou a Alemanha, como eu havia dito, afetou muito também a Federação Alemã de Futebol, que a partir de 33 não teve muito o que fazer, a não ser o uso do apoio nazista para garantir a sua existência. Após os Jogos Olímpicos de 1936, a federação não era mais tão interessante para os nazistas, que estavam estatizando devagarzinho a instituição, expulsando alguns antigos funcionários. E também alguns membros, apenas poucos membros da federação podiam ser chamados efetivamente, realmente, de nazistas. Porém, como o futebol é um esporte de massa, que movimenta muita massa, ele está extremamente ligado, né, ao avanço do nazismo nessas áreas. Mas a federação não foi exatamente um clã de nazistas, muito diferente disso. Existiam muitas pessoas que não eram nazistas efetivamente, como o próprio técnico da seleção, né, que tinha um posicionamento político muito contrário ao nazista, mas que na época só tinha uma coisa na cabeça, que era realmente ser técnico dessa seleção alemã de futebol, onde ele conseguiu assumir, né, depois de 1937, se eu não estou enganado, ele assumiu como técnico da seleção, ficou até os 54, onde foi campeão, e saiu da seleção somente 10 anos depois. E muita gente diz que o interesse do Hitler sobre o futebol basicamente terminou em 1936, que foi quando a Alemanha perdeu para a Noruega na própria Olimpíada. Então é esse mais ou menos o panorama histórico, né, de como que era o futebol alemão na época. Era um futebol muito politizado, até mesmo devido por essa parte do nazismo aí se basear muito no esporte. Né? Todo mundo já conhece a história da própria Olimpíada de 1936, onde foi utilizada uma propaganda muito forte nazista em cima dos ideais de Hitler, em cima do pan-germanismo, que o Hitler queria resgatar esses ideais de antes da Primeira Guerra, a parte da raça ariana ser a mais pura, ser a mais forte, né, que deveria se sobressair, e eu acho que é esse um pouco do contexto histórico. Agora eu vou chamar um pouco do meu amigo Arthur para falar efetivamente sobre a história dos clubes, que Hitler criou uma nova liga, mesmo, Arthur?
É isso aí, Paris. A influência do Hitler criou a Gauliga, que foi a primeira liga nacional unificada da Alemanha, né? Começou justamente em 1933 e terminou em 1945. Vale lembrar que o Ministério do Esporte do Terceiro Reich e o Partido Nazista tomaram controle da liga por muito tempo. A liga surgiu para substituir a Bezirksliga, que era da República de Weimar, e inicialmente eram 16 distritos que disputavam entre si. E o treinador da Alemanha, os treinadores Otto Nerz e Sepp Herberger, queriam a Reichsliga, que era mais ou menos parecida com a Série A e a Football League, que tinha tanto na Itália quanto na Inglaterra, respectivamente. Então, por muito tempo, teve altíssima influência do Partido Nazista, das ideologias nazistas. Tanto é que a atual DFB Pokal, que é a Copa da Alemanha, antes se chamava, um nome praticamente impronunciável, Chamber Pokal, que era o nome do líder do esporte do Terceiro Reich, que era Hans von Chamber und Osten. eles também, durante muito tempo, baniram qualquer time de futebol que tivesse influência de sindicatos, além de, claro, dos clubes judeus, mas isso é mais para frente a gente vai falar. E conforme a política expansionista de Hitler foi avançando, clubes da Polônia e da República Tcheca não podiam participar da Gauliga, porém clubes de Alsace, Lorraine e Luxemburgo participaram da Gauliga. Tanto é que alguns clubes, principalmente aqui, um clube bem razoavelmente famoso para quem conhece o futebol, que é o FC Metz da França, jogou um campeonato alemão, jogou a Gauliga sob o nome de FV Metz. Antes da expansão, a Gauliga era formada pela Böhmen und Mähren, que era uma parte do que é hoje em dia a República Tcheca, uma parte da Boêmia e da Morávia, a Danzig-West-Preußen, que é mais ou menos a região da antiga Prússia, a Elsass.
Só uma informação sobre Danzig. Danzig é nada mais é do que a palavra em alemão para a cidade de Gdansk. Então é mais ou menos onde fica a Polônia hoje. Danzig é o alemão para Gdansk.
Isso aí. E Elsass, que é formado na região da França. General Government, que era nas províncias polonesas que foram anexadas, ocupadas pelo exército alemão. Ostmark, que era da Áustria, da parte austríaca. Sudetland, que era de Praga, da Tchecoslováquia. Waterland, que era da, respectivamente, da Otterland. E os campeões, esqueci de falar também que os clubes de Luxemburgo participaram bastante, como o Stade Dudelingen, FK Niederkorn, Mosel-Luxemburg, SV Dudelingen, SV Schwarz-Weiß-Esk e alguns outros clubes. Os campeões da Gauliga foram majoritariamente o Schalke 04, que de 34 a 44, nesses 10 anos, ganhou 6 títulos. O Dresdner ganhou 2, o Nuremberg ganhou 1 e o Hannover ganhou o outro. Além do Rapid Wien, que era de Viena, também foi campeão. Então, uma equipe da Áustria tem um título alemão, um título da Gauliga. Depois que acabou a Gauliga, depois que acabou a guerra, acabou o Terceiro Reich, se dividiu o campeonato em Oberliga Sud, Oberliga Sudwest, Oberliga Berlim, Oberliga Nord, Oberliga West e a DDR Oberliga, que era da parte da Alemanha Oriental, que em 91 acabou por conta da reunificação da Alemanha. E hoje em dia todos esses juntos formam a Bundesliga. E Paris, esqueci de falar também que o partido nazista tinha o processo do Gleichschaltung, que era ocupar tudo com o poder do Estado. E isso influenciou bastante na Gauliga. Tanto é que a maioria dos diretores eram do partido nazista.
Só para contextualizar, você até citou o Metz ali, que mudou de nome, inclusive de FC para FV, é basicamente aquilo que a gente vinha conversando em off, né? Que o V significa clube em alemão, que é Verein, então mudou de Football Club para Fußballverein. E essa região da Alsácia-Lorena que você se referiu foi a região responsável, a principal região responsável, inclusive, pela Primeira Guerra Mundial, né? A disputa pela Alsácia-Lorena foi um dos grandes pontos altos assim, para que a Primeira Guerra Mundial acontecesse, principalmente pelo envolvimento da Alemanha contra a França, e foi um dos motivos pelo revanchismo alemão também, né? Foi uma das províncias que foi tomada durante o Tratado de Versalhes, e era talvez uma das principais motivações de Hitler para poder recuperar essa província, que é muito rica em minerais. Ela é uma província muito rica em minerais dentro da Alemanha, então é extremamente, extremamente importante para a Alemanha essa região. Bom, já falamos um pouquinho sobre a Gauliga, E a gente viu também que teve muitos clubes que foram beneficiados, né, durante essa Gauliga. Agora a gente vai falar um pouquinho do outro lado da moeda, sobre os clubes que foram prejudicados durante a Gauliga. E eles fazem um clube muito curioso, que é denominado pelos alemães como Judens Club, Clube dos Judeus. E para isso eu vou chamar o meu amigo Gabriel para falar um pouquinho sobre esse Judens Club aí.
Jürgens Club era um nome que eles davam para todos os times que tinham muitos judeus relacionados. Isso foi dado para os times Bayern de Munique, Frankfurt, os dois Frankfurt, Frankfurt FC e o Eintracht Frankfurt e o Austria Viena. Além disso, os clubes que mais têm ligação com os judeus até hoje é o Tottenham da Inglaterra, o Ajax, que fez uma campanha incrível na última temporada, e um time da Polônia chamado Cracóvia, é KS Cracóvia. Sobre o Bayern de Munique, a gente vai falar logo mais. Só que o Tottenham, ele é um clube que durante a Segunda Guerra muitos judeus emigraram para Londres, em especial para o norte de Londres, onde ficava a região do Tottenham. E lá eles acabaram ficando muito familiarizados com o Tottenham e eles acabaram virando torcedores que tem diversos cantos e bandeiras estendidas de Israel durante os jogos. Porém, ainda assim, há um antissemitismo durante os jogos que muitas torcidas, como o Chelsea e o Arsenal, gritam: "Vamos dar um banho de gás neles", o que é horrível de se dizer, principalmente para um time de futebol. Ainda mais pelo Chelsea, que o Chelsea tem o dono dele e é judeu. E o Ajax, lá de Amsterdã, Amsterdã é um lugar que muitos judeus foram se refugiar. E em 70 começou uma onda de ódio, porque conforme o Ajax crescia, os judeus ficavam em evidência. E aí o Ajax aderiu a essa campanha de xingamentos e falou: "Nós não nos importamos, nós somos super judeus", tanto que até hoje tem cantos judaicos lá no, nos jogos Ajax, e infelizmente o Ajax não é muito fã disso, dos torcedores falarem que eles são super judeus. Até porque eles falam que muitas pessoas acabam se machucando com isso, coisas que o presidente do clube já falou, além de jogadores. Agora, sobre os clubes alemães.
E só para destacar, mais ou menos, até para ilustrar o que você falou sobre o Tottenham, como o Tottenham abraçou essa ideia de ser o time de judeus de Londres, existe até uma torcida organizada dentro do Tottenham que se auto-intitula Yid Army, que leva bandeiras de Israel para os jogos e que realmente incorporou esse sentido de ser o clube judeu do mundo, assim, entre aspas. É o clube mais expoente judaicamente falando do mundo, inclusive por seu dono Daniel Levy. Pode complementar agora, Gabriel.
Certo, agora eu vou falar sobre o Bayern de Munique, que, na minha opinião, é o clube que mais sofreu na Gauliga, porque antes disso ele sempre houve uma relação muito forte com os judeus, principalmente porque o técnico dele era judeu, que é o Richard Kohn, que também treinou Barça e Feyenoord na carreira, ele era austríaco, e um presidente que até hoje é o presidente com mais anos mandando no Bayern de Munique. De 1903 até 1951, em quatro campanhas, é o Kurt Laudner, que foi o presidente dele. O Bayern de Munique foi campeão, um time com alguns judeus, em 1933, porém, todos os judeus foram mandados embora em 1934, por conta das suas origens judaicas. Isso prejudicou muito o Bayern de Munique, que tanto que o rival dele era bem mais forte na Bundesliga, não, na Gauliga, perdão. E também o Bayern não gostava disso, tanto que um atacante chamado Wallen, perdão, se eu pronunciar o nome errado,
Tranquilo, meu querido. A gente mora no Brasil.
o Wallen Sammestreimer, ele falava que eles eram pessoas boas e decentes, não mereciam essa perseguição. Ele defendeu o país, mas não o conceito, como ele mesmo falava nas Olimpíadas de 36. E vale lembrar que o Kurt Launer, ele realmente conseguiu sobreviver à Segunda Guerra, que bom, E ele foi lembrado nos amistosos da Suíça, que ele, quando ele foi no o Bayern foi disputar amistosos na Suíça, o time aclamou e começou a aplaudir que viu quando ele estava no estádio, que deixou muitos oficiais alemães irritados. Agora o Austria-Viena, ele também tinha muita influência judaica, como o presidente fugiu também da Alemanha, o Mirko Schwartz, e também liderou o time novamente após a Segunda Guerra.
Só para ilustrar um pouquinho melhor também, com alguns exemplos, a gente teve um outro jogador que jogava, que era o atacante Julius Hirsch, que também era um jogador de seleção e jogador do Bayern de Munique, que foi assassinado em Auschwitz. É um jogador bem famoso, alemão, assim, então foi uma grande e lamentável perda, assim. Ele era um jogador judeu, atacante do Bayern de Munique, que foi preso e morto no campo de concentração de Auschwitz. E também sobre essa parte de jogadores e times que se negaram basicamente defender a seleção alemã, gostaria de citar uma partida que foi extremamente famosa, que ficou extremamente famosa, que é do FC Start, que é um time que hoje representa, na verdade, o Dinamo de Kiev, né? E que é conhecida como a Partida da Morte, que essas pessoas do Dinamo de Kiev, né, do FC Start, jogaram contra a equipe da Flakelf, time alemão Flakelf, que era basicamente o time apoiado pelos nazistas, o time que jogava e tudo. E foi dito para a equipe do Dinamo de Kiev que se eles ganhassem a partida, eles iam ser todos mortos, que foi basicamente o que ocorreu. O FC Start, só um apanhado histórico rapidinho, era um time de padeiros da cidade de Kiev, então era um time quase amador, assim, que apresentava muitos bons resultados, principalmente na Ucrânia e na União Soviética, e que foi jogar no ano de 1942 contra essa equipe do Flakelf, que era a equipe do exército alemão durante a ocupação, e que a equipe de padeiros do FC Start acabou vencendo a partida, só que infelizmente após a partida os jogadores foram presos e a maioria dos jogadores foram mortos no final das contas. Alguns jogadores foram presos pela Gestapo, outros jogadores só foram encontrados mortos em seus quartos, alguns jogadores morreram um pouco depois, outros apenas desapareceram, então outros dizem que se esconderam para não falecer e não tem mais notícias deles. Então, basicamente, esses jogadores que jogaram essa partida da morte foi uma partida bem trágica. É difícil você acreditar que um jogo de futebol pode levar esses times a esses extremos. Outro caso que eu gostaria de comentar rapidinho também é sobre o grande craque da história do futebol austríaco, que era o Matthias Sindelar, que tem uma história também bem peculiar. Ele era o principal craque dessa região na década de 30, na década de 20. Era o cara da seleção da Áustria. E que em 1938, na Copa de 38, com a anexação do território da Áustria para o território alemão, o Terceiro Reich não autorizou a Áustria participar da Copa, por mais que já estivesse classificada no lugar à Noruega, e obrigou, ou teria tentado obrigar o Sindelar a jogar a Copa de 38 pela Alemanha, o que daria muita vantagem, já que era o considerado o melhor jogador do mundo, junto com o Leonidas na época. E ele se recusou a jogar, e algum tempo depois ele e sua namorada foram encontrados mortos, 6 meses depois da Copa do Mundo, em janeiro de 39, mortos nos seus quartos de hotel em Viena. Então,
Parisi,
oi.
então, só para citar tamanha influência e qualidade da equipe da seleção austríaca liderada por Matthias Sindelar, é que o clube não, a seleção ficou conhecida como Wonder Team, que é time dos sonhos, time maravilha, mais ou menos isso, e foi uma das principais influências para o futebol total praticado pela Holanda nos anos 70.
Então aí a gente pode ver o tamanho da influência do Sindelar e o tamanho da influência dessa Áustria, né, para o mundo do futebol. E como foi ruim essa censura do time austríaco jogar e perdermos um craque de futebol por motivos políticos e de guerra, mostra como nosso mundo é bem, bem cruel nesses momentos. É, agora eu vou falar um pouquinho com o meu amigo Tylon, que está meio sumido. Ele trouxe uma história legal, trouxe um mito legal aí, falar sobre a relação do Hitler com o Schalke 04, não é isso, Tylon?
Exatamente, Parise. Esse é um mito, né, que foi construído ao longo do tempo, de que o Hitler teria, digamos assim, utilizado o Schalke a seu favor, até por ser supostamente o clube do coração dele. Mas acho que tem muitos argumentos aí que desmentem, né, esse fato. Primeiro, que o Hitler nasceu na Áustria, né? Na época era o chamado Império Austríaco, ali no final do século XIX. E aí, posteriormente a isso, ele teria ido para a Alemanha, lá que ele conquistou todo o apoio político dos sindicatos, depois conseguiu ascender o poder. Contudo, não tem nenhuma evidência de um apreço que ele tenha ao longo da vida pelo futebol, né? Ele era um cara que se dedicava a outras coisas, a militância política, a escrita, enfim. E aí, os argumentos daqueles que defendem que o Schalke teria sido beneficiado na época do nazismo tem a ver com as conquistas, né? Porque na época em que o regime nazista esteve no poder, de 1933 até 1945, o Schalke ganhou 6 títulos, em 33, em 34, 35, 39, 40 e 42. E isso faz com que aqueles, né, que concordam com essa tese pensem que houve uma certa instrumentalização, né, da federação, na época Gauliga, para utilizar isso a favor de um determinado time, no caso Schalke, e que por ser o maior time da Alemanha à época, com vasta torcida, seria um ponto positivo, por exemplo, para o governo fazer propaganda, né? Porque o Hitler utilizava todas as estratégias ali culturais, artísticas, esportivas a seu favor. No entanto, como eu disse anteriormente, o Hitler não tinha muito apreço pelo futebol. Tanto é que o único jogo que ele participou foi nas Olimpíadas de 1936, que ocorreram lá na Alemanha, no jogo entre Alemanha e Noruega. A Alemanha vinha de uma boa campanha, era favoritaça, o título tinha inclusive ganhado o jogo anterior de Luxemburgo por 9-0, e aí o Hitler ficou animado, né? Foi ao estádio, pensou que lá poderia ter um amplo apoio popular, a Alemanha vencendo e tudo, mas a Alemanha perdeu por 2-0 a Noruega e foi eliminada. Então, lá ele inclusive participou da pré-eleição, abraçou vários jogadores, inclusive um deles, né, não quis responder, que era o William Simitz-Reiter, que o Gabriel citou anteriormente. Ele não concordava muito com Hitler, não quis cumprimentar, como os outros jogadores, que ficavam meio que babando o ovo dele. E esse jogo, depois da derrota da Alemanha, o Hitler não quis muito saber de futebol, assim, ele ficou bastante frustrado, né? E viu que aquela derrota ali impactou bastante nele. E por isso faz com que essa tese aí de que o Schalke tenha sido beneficiado não faz muito sentido, até porque há vários estudos, né, aí que demonstram que essa popularidade do Schalke e essas vitórias que eles obtiveram nesse período não tem, digamos assim, uma relação direta. Até posteriormente, né, em 2004, vários estudos aí da Bundesliga, dos clubes alemães, foram feitos sobre isso. E a própria diretoria do Schalke, né, a diretoria de relações públicas, tratou de desmentir o caso, falando o seguinte, ó, abre aspas. Hitler nunca fez isso, no caso torcer, por duas razões. Primeiro, porque o físico dos jogadores com suas pernas tortas e arqueadas não eram exatamente a ideia de uma raça superior. Segundo, depois que ele foi uma partida de futebol durante as Olimpíadas, a Alemanha perdeu. Concluir, portanto, que Hitler era um torcedor do Schalke, porque eles ganhariam a maioria dos títulos, deve fazer a Thatcher, né, que era a primeira-ministra britânica, torcer para o Liverpool, porque o Liverpool ganhou vários títulos nesse período lá na Inglaterra. Então, eles trataram assim, de mostrar que é uma grande besteira, até porque eles tentam afastar ao máximo essa influência do nazismo. Contudo, a gente teve um fato novo importante esse ano, né? Que aconteceu em agosto, que o presidente do Schalke 04 disse lá em uma entrevista uma frase assim bastante polêmica, né? Eu achei uma frase assim totalmente fora de base. Ele disse assim: em um evento que defendia a construção de usinas elétricas lá na África, ele afirmou que os africanos parariam de derrubar árvores e de produzir crianças quando fica escuro, dando a entender aí que, digamos assim, reduziria, por exemplo, a taxa de natalidade, porque devido, no caso, à pobreza, à raça deles, haveria uma falta aí de informação, desconhecimento total e poderia propagar aí, de certa forma, a pobreza entre esse povo, né? Entre essa concepção de raça. Então, por conta disso, ele até foi afastado e isso gerou bastante polêmica, né? Reativou essa discussão sobre a influência do nazismo no futebol alemão, nesse ano e faz com que vários grupos se mobilizem, tanto contrários quanto a favor disso.
É isso. Eu acho que basicamente o que levou ao Hitler a ter essa ligação com o Schalke 04, além dos resultados também, é o fato do Schalke ter vindo de uma união de trabalhadores também, trabalhadores de usinas de carvão. Aí remete um pouco à origem do próprio Hitler, né, a ascensão do Hitler. Mas é exatamente isso. O Hitler não era um cara muito ligado em futebol e tudo mais. Só para a gente dar uma pincelada final, então. Eu gostaria de apenas dar um panorama e até dizer mais ou menos como que é o cenário atual e o pós-guerra depois do regime nazista, e também que dá para a gente estabelecer algumas diferenças, né, sobre como o Hitler lidava com o futebol propriamente dito e como Mussolini, por exemplo, lidava com o futebol propriamente dito. Mussolini, que era um torcedor declarado do Bolonha e que tinha um carinho muito grande pela Lazio, justamente por ser um time de camponeses, um time de trabalhadores. Diferente da Roma, que é um time que sempre foi mais alinhado à esquerda na capital, a Lazio é um time de pessoas mais trabalhadoras, de pessoas que levaram o próprio Mussolini ao poder na época, assim como o próprio Bolonha, que era o time da região dele, era o time de coração dele. Então, acho que dá para a gente estabelecer bastante esse paralelo aí de como esses dois líderes enxergavam efetivamente o futebol. Um como mais forma de propaganda, efetivamente, propriamente dita, e outro como uma forma de paixão além da forma de propaganda, que era o caso do Benito. Então, para fechar o nosso podcast, gostaria apenas de falar que hoje na Alemanha a gente ainda vê alguns reflexos do nazismo, né? Como o Tylon disse, essa frase do próprio presidente do Schalke 04 define bem o que acontece na Alemanha e do tamanho que hoje tem esse tipo de declaração. Que o futebol alemão, até por esse momento que passou, por essas histórias do Sindelar, do Bayern de Munique, é um futebol politicamente correto ao extremo, é um futebol onde todo mundo tem muito tato para lidar, assim como a sociedade alemã no geral, tem muito tato para lidar com essa situação. E são espectros totalmente diferentes. Eles conseguem separar muito bem do que é Alemanha e do que é nazismo propriamente dito. Como o Gabriel havia dito, que o jogador havia se recusado a jogar por causa do nazismo, mas que ele acreditava estar lutando pelo país dele, mas não pelos ideais corretos, eu acho que ilustra bem o que significa esse período do nazismo para a Alemanha. Muito da história do país, mas sabem que tem que ter muitas restrições devido aos ideais que o país tinha na época. Tipo, vou lutar pelo meu país, vou ganhar títulos pelo meu país, mas não concordo com o que está acontecendo. Então é mais ou menos um patriotismo acima de tudo, com muitas restrições ao panorama, como era o próprio técnico da seleção, que chegou ao poder em 37 por causa dos nazistas, mas que não concordava com os seus ideais. Então acho que esse é o nosso recado final para esse primeiro episódio de podcast sobre a influência do nazismo no futebol alemão, que é mais ou menos isto, é como os alemães enxergam hoje um país, eles têm muito orgulho de sua história, são patriotas ao extremo, adoram a Alemanha, vivem na Alemanha, mas que não concordam muito com os ideais e com tudo que aconteceu para eles chegarem até ali. E eu acho que esses ideais de patriotismo foram muito importantes para a reconstrução do país. Então acho que é isso, meus amigos. Primeiro programa a respeito sobre o futebol no tempo nazista, nos tempos engessados e totalitários da Alemanha, termina por aqui. Muito obrigado, Arthur. Valeu pela participação. Até mais.
É isso aí, valeu Paris, valeu Tainan, valeu Gabriel, valeu todos que nos escutaram. E tem mais, hein? Se você gostou desse episódio, fica esperto que teremos não só esse especial sobre o nazismo, mas também sobre o futebol contemporâneo.
Exatamente, nosso próximo episódio vai tratar sobre a influência do Hitler nas seleções, como eu havia dito, de como a Alemanha cresceu e se reformulou depois disso. Valeu, Gabriel, obrigado!
Valeu, Paris, valeu, Tylon, valeu, Arthur, valeu a todos que estão nos ouvindo agora. Fiquem ligados para o próximo episódio, que tenha certeza que vai ser incrível, como esse foi.
Valeu, Tylon, até mais, obrigado!
Valeu, Paris, e valeu meus camaradas que participaram junto comigo. Espero que todos aproveitem todo o nosso conteúdo que a gente preparou aqui. E também divulguem, né? E fiquem atentos aí que o nosso próximo podcast sairá logo com mais detalhes ainda desse assunto.
É isso aí, muito obrigado a todos. Tchuss!